Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, você traz programa franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e vamos para o nosso segundo programa de época de draft aqui, notícias da época de draft, os contratos que chegaram e o famoso linha direta aqui, porque o bloco policial não acaba nunca. A coisa que acontece muito enquanto jogadores não têm tempo pra jogar é fazer merda, né, cara? A famosa mente vazia, oficina do diabo. E pra comentar essas principais notícias, os contratos e todo esse bloco policial, está comigo aqui o Alan. Fala aí, Alan.
E aí, pessoal, tamo na área.
E o Cazu. E aí, Cazu?
Fala, fala, Paulo, fala, Alan. Tudo bom, cara? Bora lá. As notícias. Bora.
Antes da gente começar, uma notícia inusitada aqui para os nossos ouvintes foi que se você tentou durante o sábado acessar o perfil do No Flags, encontrou um passarinho te falando para comprar Bitcoin, é que a gente foi hackeado no sábado pelo pior hacker do mundo. O cara que fez o hackeamento mais porco que eu vi, a hora que eu vi, eu falei, puta, perdeu a conta, né, cara? O Twitter é ruim de suporte pra conseguir conversar, ou não dá pra mandar mensagem com o Elon Musk, porque ele tá sempre batendo boca com o Alexandre de Moraes, ele não responde, é bem ruim, né, cara?
Tem que entrar no Spaces pra falar com ele.
Então, tem que mandar uma DM lá no Instagram, ele responde. Mas aí O nosso querido hacker facilitou minha vida, não hackeou direito e eu consegui recuperar de volta. E agora eu fiz as devidas improvements de cybersecurity aqui. E aí estamos de volta aí. Então se você caiu no urubu do Pix aí, você foi bem otário. Não nos responsabilizamos.
Não só não responsabilizamos, como vamos te zoar aí.
Tô bom pra caralho, porque, pô, virou o urubu do Pix, pô, tá maluco? Só que é o urubu do Pix deles, né? Enfim, apesar disso, estamos aí com o podcast firme e forte em todas as plataformas e o Twitter lá continua intacto.
E, Paulo, se você tá nos ouvindo, não caiu no golpe do urubu do Pix, parabéns pra você. Uhum. Pega essa grana que você economizou de não cair no golpe e investe em nós.
Exato, pô, exato. Muito mais barato do que tomar um golpe do Urubu do Pix é você assinar o No Flags ali no Orelo por R$6 por mês ou no iCash por $1.50 por mês. Lá você vai ter acesso ao nosso podcast exclusivo que a gente está fazendo uma série agora de draft, para vocês que estão hypados no draft. Essa semana a gente fala da classe queridinha desse draft, que são os wide receivers. Tá lá disponível, então é só assinar, você vai ter direito de ouvir. Beleza? Vamos para um dos nossos únicos quadros que resistem à off-season. Resistem a praticamente qualquer coisa aqui, né, Alan?
Barato
sempre
esse
tem. Sempre tem jogadores que não se aguentam e metem essa.
Ih, meteu essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara! Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é. Puta que me pariu.
Dessa vez, o meu jogador de futebol americano favorito de todos os tempos, LaDainian Tomlinson, um dos maiores running backs de todos os tempos aí, Hall da Fama, tava dando uma entrevista E ao comentar sobre aquela fatídica jogada dos playoffs contra o Patriots, que o jogador dropa, intercepta e depois toma o fumble ali, né? É, naquele jogo que perdeu ali. Ele comentando sobre aquele jogo, ele comenta o seguinte, ele fala assim, na minha cabeça, o coordenador ofensivo do Chargers jogou o jogo fora, né? Entregou o jogo pela vaga de head coach. Ele tinha tudo para ganhar no segundo tempo, né? Se você tá na frente, você joga de uma maneira, e ele não jogou dessa maneira, ele jogou de uma maneira para perder, né? Essa foi a impressão do... É, a teoria da conspiração do Thomson. Eu acho que ele só esqueceu, Alan, o tanto de cagada que os jogadores fizeram em campo naquele jogo. Porque não foi uma ou outra.
A teoria já é bizarra por natureza, né? Porque assim, ele podia simplesmente falar que o cara fez cagada pra caralho e eles perderam por causa dele.
É
defensável, né? Mas não, a teoria dele é a seguinte: no dia seguinte ele assumiu como head coach dos Dolphins. Isso. E aí, se ele continuasse como coordenador ofensivo, se o Chargers tivesse ganho e fosse para a final de conferência, aí ele não poderia assumir, né? Porque ele ainda ia estar disputando. E aí corria o risco do Dolphins escolher um outro técnico, porque não ia querer esperar e ele ia perder a vaga. Então, na cabeça do Landerian Thomson, ele falou, melhor a gente perder já e eu garanto a minha vaga de head coach e foda-se o time, né? E as evidências que o Landerian Thomson trouxe pra gente para comprovar que ele tem razão é a seguinte, que na cabeça dele, quando o time está ganhando por 11 pontos, ou se está com uma vantagem boa no segundo tempo, o time corre mais com a bola, né? E o time dos Chargers não abandonou o jogo corrido. E aí o que é legal é que nada disso é verdade, né? Porque assim, em nenhum momento o Chargers teve a bola no ataque ganhando por 11 pontos. Nenhum momento.
Não.
Porque
não.
O Chargers abriu 11 pontos no primeiro tempo. E no primeiro ataque
do Brady, né?
É, após a bola foi para os Patriots, e o primeiro ataque dos Patriots eles pontuaram. Então a vantagem já caiu, né? Não ficou em 11 pontos. Eles foram para o intervalo ganhando só de 4 pontos. Uhum. E aí no segundo tempo, quando eles conseguiram abrir 8 pontos, né? Foi a única vez que eles abriram vantagem de novo no segundo tempo. No ataque seguinte, foi quando teve esse lance aí que o Paulo comentou, né? Que o Brady foi interceptado. O cara que fez a interceptação, em vez de ajoelhar, saiu correndo para tentar avançar, né, com a bola. E aí ele tomou um tackle, sofreu o fumble e o Patriots recuperou a bola. Então, na verdade, ele não chegou nem a perder a posse de bola, né? Perdeu e já recuperou no mesmo lance. E continuou o drive e fez o touchdown. E empatou o jogo. Então, em nenhum momento, o Chargers estava com a bola no segundo tempo, ganhando por 8 pontos, e falou, pô, vamos correr pra caralho com a bola pra gastar o tempo. Nunca aconteceu. Nem no primeiro tempo aconteceu. Né? A vantagem máxima que eles tiveram foi, acho que foi 7 pontos quando fez o primeiro touchdown. E mais que isso, né? Você pode falar assim, mas pô...
Errou field goal.
E a história de ter falado se parou de correr com a bola, não é verdade também, porque no primeiro tempo, eu fiz o levantamento, o Chargers correu 19 vezes com a bola e foi pro passe 18 vezes, né? Aí você podia falar, pô, então no segundo tempo mantém o mesmo ritmo, porque você ganhou no primeiro tempo, então, né, não vamos arriscar demais pro passe desnecessariamente. E aí até o último drive do Chargers, o Chargers foi 14 vezes para a corrida e 13 vezes para o passe. Basicamente a mesma coisa que eles fizeram no primeiro tempo. A diferença é que o time não foi tão eficiente no segundo tempo, e aí os drives não duraram tanto, né? Foram mais curtos, porque eles não conseguiam converter. Porque o time cometeu falta para caralho. Né? E aí quando você comete uma falta, uma holding na primeira descida, e cai numa segunda para 18... Não dá pra você correr com a bola, entendeu? Inclusive teve um lance lá, uma segunda pra 17, que eles correram com a bola, com o Landerian Thomson, pra 2 jardas. E aí o time ficou numa terceira pra 15. E eu queria perguntar pra ele se ele acha que essa foi uma boa estratégia do coordenador ofensivo. Se ele acha que é por aí, né, que eles tinham que ter ido pra correr. Agora, no primeiro tempo, o time tava numa quarta pra 11, e aí em vez de chutar um field goal de 48 jardas, o head coach falou, não, vamos arriscar a quarta pra 11. E aí perderam a posse de bola. Aí o... teve essa interceptação bizarra aí, que o cara interceptou e depois sofreu o fumble. O nosso amigo, eu acho que ter colocado menos a bola na mão do Philip Rivers teria sido uma boa ideia mesmo, porque realmente ele não teve um jogo bom. Mas teve uma bola também, num drive no segundo tempo, e a defesa forçou o Patriots para uma quarta para 10, quarta para 11, alguma coisa assim. Eles iam ter que chutar o field goal e ir para o punch, não lembro exatamente a posição do campo. E aí o jogador que fez a jogada ficou tirando o sarro do Patriots e sofreu uma falta de taunting. E aí o juiz deu 15 jardas, virou um first down, o Patriots continuou com a bola e fez o touchdown. Então, assim... como é que você vai botar a culpa no coordenador ofensivo quando o time faz uma caralhada de cagadas? Ah, teve também um fumble num punch, num retorno de punch dos Chargers. Forçaram o punch, o Patriots chutou o punch, aí o cara, na hora de recepcionar, sofreu o fumble. O Patriots recuperou a bola já no campo de ataque e pontuou, né? Fez um touchdown. Então, assim, boa parte dos touchdowns, acho que 3 touchdowns do time, do Patriots, vieram em cagadas do Chargers, né? E não cagadas do ataque, né? Cagada do defensor que fez a interceptação e sofreu o fumble. Cagada do Special Teams que sofreu o Muffed Punch. E cagada da defesa que forçou o punch, mas resolveu tirar sarro do Patriots e sofreu uma falta. Então, assim, se esses caras não fazem uma dessas cagadas que fosse, o time tinha ganho, mesmo com o jeito que o coordenador ofensivo chamou. Então, acho que é meio ridículo, né, dizer que o cara entregou o jogo. Sendo que, no final das contas também, Paulo Ricardo, o Ken Cameron, né, não foi bem como head coach nos Dolphins, com um ano só mesmo, foi um desastre. Uhum. Mas aí ele foi pro Baltimore Ravens, onde ele foi campeão em 2012. Eu acho que o problema não era o coordenador ofensivo, né? Ele não tinha, era um quarterback elite, que ele só encontrou em 2012. E aí, com o quarterback elite, ele mostrou que ele tinha. Ou ele precisava de um running back melhor, talvez, não sei.
Ou, simplesmente, ele não estava num time amaldiçoado como o Chargers, que é o caso, né, cara?
Acho que é isso, e tem uma outra coisa também que ajudou ele, que é o seguinte, ele enfrentou a maldição que é os 49ers no Super Bowl neste século.
Então, ele saiu de um time amaldiçoado para enfrentar um time amaldiçoado.
Aí então... ficou fácil. E mesmo assim foi difícil.
Realmente, eu culpo essas repetidas pancadas na cabeça aí pela falta de memória, viu?
O que mais me deixa espantado é que há 30 anos ele deve remoer na cabeça dele que eles perderam a melhor oportunidade de ser campeões por culpa do... Nunca ele assistiu o jogo de novo para ver que em nenhum momento eles tinham a bola com 11 pontos de vantagem?
Não. Provavelmente não. Memória dele enganando ele. É tipo a galera que acha que assistiu o último episódio de Caverna do Dragão ou que tava passando Dragon Ball quando foi o 9 de setembro, sabe?
Mas eu entendo quando os caras falam, quando eu era criança, os caras falavam que tinha assistido o último episódio do Caverna do Dragão, mas agora tem Google, né? Você não precisa mais confiar na sua memória. Tem mais essa desculpa de, eu me enganei.
Conversa do bar.
Então... vai ver, ele é desses que não nem tem celular, sabe? Não tenho, não. Sou contra a tecnologia. É só isso. Mas vou passar
o plano. Eu tava lá. Sinal de Google,
eu tava lá. Eu não preciso de Google, eu tava lá. Tá errado. Você
sabe que eu comentei no post do podcast, eu falei, acho que ele tá viajando, né? Porque em nenhum momento aconteceu isso, eles nunca tiveram 11 pontos, tá? Aí veio um torcedor e falou assim, pô, você quer saber mais do que o cara que tava lá?
Porra, tem o jogo na internet, assiste, filha da puta.
Aí ele falou assim, eu prefiro ficar com a palavra do LaDainian Tomlinson e do Lorenzo Neal do que a sua palavra. Amiga, não é a minha palavra, cara. Até aqui, ó, play by play, tem o scout do jogo, é só você ler. Não é a minha palavra, entendeu? Não é a minha versão.
Eu fico maluco com isso, cara, porque é exatamente a mesma coisa que acontece quando... o filho da puta passa a vida inteira estudando, tá ligado? Que nem aqui, tipo, tô na universidade. O cara passa a vida inteira, o cara é professor com 60 anos. Aí ele vai, publica um artigo falando o negócio e vem um filho da puta e fala assim, ah, mas na minha opinião, acho que ele tá errado. Então é isso aí.
Sabe?
Não é opinião, filho da puta, tem um artigo que demorou 5 anos pra ser feito aí de dados. É a mesma coisa, cara. Pô, o vídeo tá ali, assiste o jogo, caralho. Não é
o pior é que assim, tem algumas coisas que até, assim, por mais que seja estúpido de qualquer maneira, ainda tem uma margem de discussão, né? Que não é uma coisa 100% exata, né? É, por exemplo, medicina, né? Ah, é, mas depois você vai descobrindo coisas melhores. Não, é, não tem uma exatidão, precisão. Agora, você tá discutindo a matemática, o cara faz equação. Ah, não, eu acho que tá errado esse resultado. Pô, amigão.
É, mas tem gente que é assim. Enfim, sempre teve, galera. Mas essa de eu prefiro ficar com a palavra do que tá mostrando no vídeo é incrível, né, cara? Da hora. Enfim, na era do deepfake, Alan. Você fez um deepfake de jogo de NFL. Enfim, vamos para as nossas giro de notícias. Vamos começar com a segunda rodada da UFL. Se você não se importa com a UFL, azar o seu, a gente vai falar mesmo assim. Vamos lá, Alan, dá um girão aí da UFL, como foi a segunda semana.
Pois é, eu preciso me preparar para a próxima vez, né? Fazer uma pautinha das coisas relevantes da UFL. Eu vou ter que fazer de cabeça aqui, que eu não me preparei, mas... O nosso kicker, que acertou um chute de 64 jardas na semana passada, né, que eu comentei aqui, essa semana que passou, acertou mais um de 60 jardas, tranquilão.
Caraca, esse cara vai cravar uma vaga na NFL, hein?
Ah, eu achava que ia ter um monte de nego interessado em convidar ele pro training camp. No ritmo que tá indo, eu acho que já vão oferecer algum contrato com grana garantida, porque ele meteu um de 60 jardas, depois meteu um de 53. E aí o de 53 nem teve graça, assim, porque depois que ele meteu os dois de 60 no meio, né, e com folga, assim, não é que pegou no talo, assim, o negócio passou no meio do Y, né. Aí o de 53 parecia que ele tava chutando um extra point, né, então o cara tem uma patada. Se ele, por acaso, mantiver um mínimo de consistência no resto das semanas que tem, né, que tem 10 semanas de temporada regular... Se ele mantiver uma regularidade mínima que seja, os caras vão falar, pô, pode vir que tá em casa, né? E não só ele, tem outros kickers que estão chamando a atenção aí, que tem mostrado uma consistência boa. Acho que vai ser um celeiro bom aí pra pescar possíveis kickers. E falando em kicker, o cara que teoricamente devia ser o mais famoso da liga, né, dos kickers, que é o Destroying, que é aquele cara que eu falei que era youtuber, e é youtuber, né? Ele se machucou e foi pra Injury Reserve, não deve jogar mais esse ano. Eu não sei se ele machucou o pescoço ou se ele quebrou a clavícula, mas ele foi dar um tackle no retorno de kickoff. Porque por algum motivo inexplicável pra mim, a UFL, a NFL vai adotar o esquema de kickoff que a XFL tinha no passado, né? Praticamente a mesma coisa, tem uma mudançazinha ou outra, mas a essência é praticamente a mesma. E aí o UFL falou, não, eu não quero fazer isso não, eu vou usar o kickoff tradicional, que sempre foi usado na NFL e no college. E aí pronto, tá, o cara se arrebentou aí no retorno de kickoff tradicional. Não sei por que eles não usaram o da XFL, que todo mundo, que eu vi falando, todo mundo gostou, os jogadores gostaram, os técnicos, todo mundo, quem assistiu, todo mundo achou legal, mas aí o UFL por algum motivo falou, não quero não, deixa pra NFL essa inovação. E outra coisa que aconteceu relevante é que a gente teve a primeira virada graças à regra de não você optar por ir pra quarta descida em vez do onside kick. Então tem uma regra lá que no final dos últimos 2 minutos, 5 minutos, não sei quantos minutos é, se você estiver perdendo por mais de uma posse de bola, se você fizer o touchdown, né, não pode ser chutar um field goal e querer fazer, você tem que fazer o touchdown. Se você fizer o touchdown, você tem a opção de ir para a quarta descida em vez de chutar um onside kick. E aí o San Antonio Brahmas fez o touchdown na quarta descida, né, eles só arriscaram a quarta descida, fizeram, porque é a única chance que eles tinham, fizeram o touchdown. Aí, em vez de ir para um onside kick, eles foram para uma quarta para 12, que eu acho pouco, acho que devia ser mais, devia ser pelo menos quarta para 20, acho que quarta para 12 é bem convertível, assim, conversível, sei lá como é que é a palavra. E aí no final eles converteram no talo também, o cara recebeu a bola em cima da linha do first down, não teve revisão, não teve nada, eu até fiquei na dúvida se ele tinha realmente conseguido, mas Acho que o povo queria a emoção, né? Foram pro entretenimento, então vamos dar conversão pro cara. E aí eles foram até a cara da endzone e fizeram o touchdown faltando 8 segundos, 10 segundos, alguma coisa assim, né? Foi, deu emoção pro jogo. É uma regra legal, acho que é legal ter uma opção em vez do onside kick, porque o onside kick meio que você já sabe que a chance de dar alguma coisa é quase nula, né? E a quarta descida tem uma opção. Acho que na NFL, quarta para 12 seria inviável, né? Mas que fosse uma quarta para 25, pelo menos você fala, pô, tem uma chance, né? Então eu gosto dessa ideia de ter uma opção, mas acho que tem que ser uma opção bem difícil, porque o time que fez merda também não pode ficar fácil pros caras, né? Porque você que se colocou nessa situação de bosta, né? Pra você sair do posto de bosta, não pode ser simples, né? Mas pra UFL, que precisa de emoção, eu acho que a regra tá ótima. O negócio é ter entretenimento. Então, e os jogos foram bons também, viu, Paulo? O jogo de sábado à noite foi o Battlehawks e o... quem que era o time? Era o Defenders? Acho que era o DC Defenders. Foi bom o jogo, viu? Ou o Defenders era do Brahma, agora não lembro. Mas o jogo foi bom. E pau a pau, chegou até o finalzinho, eles ganharam com um field goal no final, 27 a 24. Quem assistiu o jogo aí, se falar que não gostou e tal, acho que não gosta de futebol americano, porque o jogo foi nível bom, várias jogadas eletrizantes, touchdowns longos. Foi um jogo de alto nível, assim, eu diria que não tá devendo nada, tá anos luz, na minha opinião, ao jogo médio de futebol americano do college, né? Então, entre assistir aqueles jogos de college de 58 a 10, mil vezes assistir esses jogos da UFL.
Ah, sim.
Tem um joguinho ou outro que acaba não sendo bom, mas toda rodada tá tendo uns dois ou três jogos bons aí. Eu acho que quem gosta de futebol americano pelo esporte, né, não necessariamente só assiste o seu time, vale dar uma chance. A única coisa ruim é que tem que assistir pelo link, é um pirata, né? Isso é sacal pra cacete.
Podiam liberar, né? No...
Na ESPN.
Parceria com alguma Star coisa Plus, do, né? Brasil aí. Star Plus, o Dazone, qualquer outra tranqueira.
Não assim. Sei porque ele não libera, porque ele passa na ESPN Plus dos Estados Unidos, né? Então, normalmente deveria liberar aqui também, mas por algum motivo não tá passando. Infelizmente.
Aí é complexo. Ok, vamos para as nossas notícias então da NFL. Nós tivemos o nosso jogo do Brasil anunciado finalmente. Jogo vai ser entre o Philadelphia Eagles, como sabíamos, contra o Green Bay Packers. Então a NFL com certeza olhando bem aí para as escolhas, porque o Packers é a maior torcida do Brasil, segundo as últimas pesquisas que houveram, né? Então era um...
Ninguém trouxeram leva essa aí pesquisa a sério, né, Paulo? Não é possível que alguém leve essa
pesquisa. Possível sim, cara.
220 milhões de torcedores, né?
Packers, vai te catar, né? Essas pesquisas, né? Primeiro que assim, os caras nem divulgam qual que é a metodologia da pesquisa, então já para mim já cagou. Segundo que... Se tiver qualquer metodologia, eu duvido que a margem de erro não é mais do que 2%. Então só aí já
faltou, não dá pra saber. Faltou eles contratarem o Datafolha. Que aí
a GP, sim, né?
É, minha empresa.
É verdade.
E aí os caras vão querer me convencer. Os caras vão querer me convencer que tem mais torcedor do Packers do que do Patriots. E dois, que a torcida do 49ers é quase a mesma que a do Packers.
Mas enfim, eu acho a torcida do 49ers, do Packers, eu acho que o Patriots entra nisso aí também. São as maiores, assim, do Brasil, né? Então é um jogo que vai trazer bastante gente que gosta do time. Somente pro jogo, né? Deve ser bem legal aí de assistir aí. Até pra quem mora em São Paulo e não conseguir ingresso, a gente sempre comenta isso. Uma das experiências mais legais de jogo de futebol americano é ir lá na frente do estádio, trocar ideia com a galera.
Nós vamos estar lá, né? Certeza. 14h, estamos chegando. Se não antes, pelo menos as duas a gente chega.
O duro vai ser controlar isso. O grau, né, até o final do jogo. E a energia, né, que são senhores aposentados de...
Não, eu diria que a energia é o que me preocupa, pé, né? Porque o grau, pô, depois de anos de experiência, né, Carlos, se a gente cometer esse erro de novo, um moleque de 20 anos não tem essa desculpa. Agora a gente que passou dos 40, pô, você já sabe, né? Como que você vai dosando? Você pode dormir. É que... Vomitar, não.
Os banheiros da Arena Corinthians são super bons.
Ah, é verdade. De mármore, né?
Bancada de mármore. São bons. Por favor, não. Pô, não, essa história aqui não vai
vomitar na bancada de mármore. Não vai poder, uniforme verde, que bandeirão verde, a Gaviões vai espancar. Aí tá foda, né,
pô? Ai, cara, isso tem muita cara de realmente sair. Ter saído do dirigente velho.
This is Brasil, this is Brasil.
É, bem-vindo, né?
Mas parece que a recepção foi legal da mídia norte-americana, pelo menos a primeira percepção que eu tive. Não sei se a assessoria também, né? Se os caras meio que estavam obrigados.
É, cara, eu acho que... Mas, esse jogo, ele é bem...
Cogitão vir pro Brasil pra assistir e tal. Sei lá.
Eu acho que ele é bem importante pro... o sucesso desse primeiro jogo, né? E tem tudo pra ser um sucesso aí. Vamos ver se não vai dar umas cagadas.
Não, vai dar cagada, vai com certeza. Agora vamos ver o nível da cagada.
É, se der cagada e der lucro pra caralho, a NFL também tá nem aí, né? Essa é a grande verdade.
Não, mas se ninguém se machucar por conta do gramado e não fuder demais o gramado do Corinthians, já tá bom já.
Eu acho que se fuder o gramado do Corinthians, foda-se, a NFL tá cagando pra isso, tá ligado? Agora, tem que ver qual vai ser o estado do gramado quando ele chegar, né? Porque vai estar no meio do Brasileirão, e aí você sabe que o bagulho é punk no meio do Brasileirão.
Não pode dar cagada no jogo, né? Tipo, caiu energia, essas porras, assim, sabe?
Torcida invadiu.
Essas merdas. Que aí queima o nosso time. Qualquer merda que der no entorno... que não atrapalha a transmissão do jogo, tá beleza.
Realmente. Enfim. A gente tem também a anunciada aposentadoria do Logan Ryan, um icônico cornerback, né, defensive back, jogou de safety, jogou de corner. Ela aí desde sempre. Eu gosto que no papo pré-podcast, quando eu falei dessa notícia, o Alan falou, aposentou de novo?
Ele já tava, né? O 49ers ligou pra ele, ele tava num cruzeiro com a família aposentado. Aí falou, bicho, estamos sem ninguém, você não quer vir jogar? Eu vou. Aí foi, virou titular no Super Bowl, quase ganhou o Super Bowl. E agora ele falou, vou voltar pro meu cruzeiro. De repente, qualquer coisa vocês me ligam. Vai me mantendo informado.
E também a NFL anunciou a nova política de uniformes e os times vão poder ter o terceiro modelo de capacete. Ou seja, a gente vai ver umas novas combinações de uniforme aí. Antes da gente ir para os contratos, então vamos para o nosso bloco policial. Chamo o Datena aí, chamo o comandante Abilton, porque a gente teve um mandato de prisão emitido por Rashee Rice, dos Chiefs, por conta daquele acidente que ele causou por excesso de velocidade, né, tirando um racha. Ele está sendo acusado de 8 crimes. Por sorte, não matou ninguém. Então, deve tomar aí uma dura, uma multa. Não deve dar muito mais que isso. Mas tá aí
descobrimos
o nosso...
que o rapaz estava sendo injustiçado, né, Paulo? Todo mundo achando que ele dirigiu, que bateu, porque estava dirigindo bêbado. E, na verdade, ele bateu porque estava lendo o playbook enquanto dirigia. E também é errado, mas, né, mostra o profissionalismo do menino.
É, sim. Quem nunca parou pra ler um negócio a 200 km por hora, né, cara?
No meio da cidade, né?
Seja lá onde for, se você tirar o olho da estrada a 200 km por hora, porra, meu.
Mas o que passa na cabeça dos caras, né, velho?
Sei lá, cara.
Assim, fazer a cagada, acha... relativamente compreensível, velho. Agora, bateu o carro, se larga tudo e vaza, sai correndo, tá?
Acho que você acha que vai acontecer? Pra não ser preso em flagrante, né?
Cara, mas aí... Eu tipo, sei.
Um lá, carro, cara. Pelo que eu me recordo, um carro era dele e o outro tava alugado no nome dele, a coisa assim. Então, porra, os dois carros são seu. Tem um monte de bem seu, né? Tipo, coisas suas dentro do carro que eles largaram, né? Inclusive maconha e tal.
Foi, foi meu irmão gêmeo malvado.
Largaram dinheiro.
Foi a Raquel. Foi a Raquel, que tinha boazinha. Tomar no cu, viu, velho? Isso é demais. E também a gente teve o ex-jogador da NFL, o Terrell Suggs, sendo preso pela Scottsdale, em Arizona, por se envolver numa briga em um drive-thru do Starbucks. Ele foi liberado na quarta-feira, mas agora enfrenta duas acusações. Ele vai ter uma acusação de ameaça e uma de intimidação, além de má conduta desordeira com uma arma.
É, você acabou de perguntar aqui, dá na cabeça dos caras, se o cara que já tem 40 anos, quase roda a fama, faz merda, imagina um moleque de 20 anos que acabou de ser campeão.
O maluco briga no drive-thru do Starbucks e puxa uma arma, irmão.
Não, foi pior ainda, viu? Porque assim, deu tempo pra ele pra acalmar, velho. Foi assim, pelo que eu entendi da situação. Ele tava lá na fila do Starbucks, ele deu uma rezinha e deu uma encostadinha no outro carro. Aí o cara desceu, ele desceu e eles foram discutir se tinha estragado o carro ou não, sabe? Se ia ter, alguém ia ter que pagar o conserto e tal. E a discussão se acalorou. Aí discutiram e tal, não resolveram porra nenhuma, cada um entrou no seu carro, fez seu pedido, pegaram e saíram, velho. Na saída, o cara mostrou o dedo pra ele, não sei exatamente qual que é a ordem das coisas, mas um provocou o outro de novo. Nisso, o Suggs tirou a arma que tava no carro, baixou o vidro, apontou e ameaçou. Então já tinha dado muito tempo pra esfriar o sangue, sabe? Pra dar aquela baixada na emoção, que já seria a hora que uma pessoa normal já ia pedir desculpa.
Literalmente, em vez de mostrar o dedo de volta, ele puxou uma arma. Isso.
Pô, mas o outro cara tinha que ser preso também, né? Por burrice, porque quem que treta com o Terrell Suggs, né? Porra. Mesmo que não fosse na arma, dele, se o cara, né, te dá um soco, você morre, caralho.
Cara, mas aí você tem que entender o seguinte, se ele toma um soco, ele também aposenta, né? Tem essa.
Aposenta no cemitério.
Pode ter feito esse cálculo, o cara falou assim, ó, se eu não morrer, eu fico rico.
Vou resolver a minha família, mas eu vou...
Minha família fica rico.
Pode ser, o cara ficou tentando cavar um empurrão lá. Ficou tentando cavar um pé.
Acabou o contato, né?
Caiu. O contato não veio. Aí, na hora que apareceu a arma, ele falou, opa, não era isso que eu queria, não.
Aí beleza. Agora vai aí sofrer. Mas, putz, que cara tem esse negócio de ter arma? Por isso que eu falo, cara. Desde que eu mudei pra cá... O cara pode pegar, xingar minha mãe, mostrar uma foto da minha mãe pelada. Eu falo assim, tudo bem, cara, tá tudo certo, tamo junto. É na amizade aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Porque pra mim, todo mundo tá armado até que se prova o contrário.
É, as pessoas não podem estar armadas, as pessoas não podem estar armadas. Ah, porque o cidadão de bem não pode estar armado, ninguém pode estar armado. Por quê? Porque tem pessoas que acham que... Tem que confiar na palavra do Ladenian Thomson em vez do... esse tipo de pessoa não pode ter direito a carregar uma arma, entendeu?
Exatamente.
E só para fechar esse assunto, eu queria dizer que o Terrell Suggs é um personagem coadjuvante de uma thread que eu estou escrevendo sobre um episódio inusitado do draft, e essa thread só não saiu porque eu achei que o Twitter ia ser barrado essa semana, então eu falei, não vou perder meu tempo escrevendo um negócio que não vai ser publicado. Mas como parece que não vai dar em nada, ficou só na falação, né? Ninguém puxou arma ali, eu vou continuar essa thread, então semana que vem deve sair.
Boa. Vamos para os contratos, então, aqui. A gente tem alguns contratos que foram mexidos, renovados, estendidos ou renegociados. Vamos começar com o mais impactante, que é o do Josh Allen, né? O Jaguars renovou o Josh Allen por 5 anos, 150 milhões. São aí 30 milhões por ano, com 88 milhões garantidos. Bolada aí para o Josh Allen. Que fica a dúvida, né, Cazu? Eles estavam achando que era o Josh Allen quarterback pra oferecer esse dinheiro. Porque puta que pariu, cara. É muita grana, né, cara?
Sim, mas era o esperado, né? Ele receber bastante, mas...
É grana de top 5 e... pass rusher, né? Sim,
isso aí.
É.
É o esperado ali.
Tem que ver se ele vai ter produção de top 5 edge rusher, né?
Porque... O que foi o do... Foi um pouquinho acima do Brian Burns, não foi?
Eu não lembro quanto que foi do Brian Burns.
O Brian Burns aqui, deixa eu ver, foi 141 milhões, 5 anos e 87,5 garantido.
Ah, o garantido foi bem perto, então. No... Que é o que importa no fim das contas. É, né?
Tá ali no mesmo patamar e tal. É. Acho que são jogadores similares, né? Você espera que eles vão se estabelecer como top 5 garantidos, né?
Uhum.
Mas... Fica aquela pulguinha assim ainda atrás da orelha, né?
É, porque ainda não veio essa produção, né? Eles
vêm jogando. Você tem mais segurança bem, de pagar isso pro Nick Bosa do que você tem pra pagar pro...
Sim.
Esses dois, né? Mas não dá pra também abrir mão desse tipo de jogador, é um risco que você
porque
tem
os
que
últimos,
correr,
os né? últimos dois caras que tiveram essa grana foi o Nick Bosa e o cara do Browns lá, né? O... Como
Miles
chama?
Garrett.
Miles Garrett, que eram dois que já tinham...
Sim, você tem mais segurança de pagar maior, né? Nesses dois. Mas é igual o quarterback, né? O quarterback também, você tem... Você... Ah, eu tô tranquilo de pagar pro Mahomes e pro Josh Allen. Pô, agora você vai ter que pagar pro Dak Prescott. Isso aqui eu não quero, mas eu pago, paciência.
Tem que pagar, não tem jeito. Porque se esse cara sai, vai no outro time e destrói, você fica com cara de imbecil essa vida. Sim. Na verdade, o resto da vida não. Os próximos anos, enquanto você vai ser demitido do seu cargo de general manager, é o que acontece. Enfim. O safety Kyle Duggar, do Patriots, assinou uma extensão contratual de 4 anos, 58 milhões. O contrato anula a tag que ele já recebeu, que era de 3,8 milhões por ano. Então, tá aí, Kyle Duggar. Fica com o Packers pelos próximos 4 anos. O Lyle Collins assinou com o Bills. Os valores ainda não foram divulgados. É um contrato de 1 ano. Então, reforço aí para a OL do Bills. Enquanto o Lyle Collins estiver saudável.
Reforço para a DM do Bills.
Pelos todos os dois jogos que o Lyle Collins fica saudável. O Browns e o Nick Chubb reestruturaram o contrato para diminuir a base salarial do jogador, que era de 11.775 milhões, que agora passa a ser incentivos. Então,
eu acho que era 15 milhões aqui, né? E caiu para 11.7.
Paulo. Ah, tá. Era 15, caiu para 11.7.
Cortaram
então, abriu
uns
aí
4 milhões.
Para abrir no cap.
Tipo o que o Aaron Jones fez ano passado, que ele sofreu um... pay cut de 5 milhões, mais ou menos na mesma linha. No Entendi. Caso do Aaron Jones é porque ele já tava mais velhinho, não botavam tanta fé nele. No caso do Chubb é porque se arrebentou e ninguém sabe se vai conseguir voltar em condição de jogar, né?
Uhum.
Era um bem bolado ali.
Sim. O Falcons assinou com Kevin King, cornerback, que não jogava na NFL desde 2021. E quando jogava também não empolgava. Tem essa.
Pra perguntar pro Jairson se ele vai passar a temporada inteira com essas notícias do fundo do baú.
Essa eu acho legal, porque o torcedor do Green Bay Packers tem uma boa memória aí do Kevin King, daquele fatídico jogo dos playoffs, onde ele entregou até o que dava pra entregar. Então,
você fica provocando o Jailson, ele vai meter, quando o Kevin King for cortado, ele vai meter. Eu
quero ver o que vai vir em julho, que não acontece nada.
Quando assim, não fizer, né? Vai sair assim, Kevin King não fez o roster de 53. o defensive tackle Terry Tart, ex-Titans Texans, assinou com o Dolphins. E o Kyle Van Noy assinou com o Ravens com 2 anos, 9 milhões mais incentivos. O Van Noy, que é o cara que fez o caminho contrário. Enquanto o Chargers tá tá roubando todo mundo do Ravens. O Ravens foi o ano passado, pegou o Vanoy do Chargers. É o único que tá fazendo caminho contrário aí.
Mas aí
ele eu saiu... achei que era capaz do Chargers pegar ele.
É isso aí. Ele Ravens saiu pegou. Caro por causa de vocês.
Ó. Essa porra aí, ó.
Esse preço, velho. Dois anos, 9 milhões, tá puxadinho, né? Por certeza que vocês inflacionaram esse daí.
O Chargers ligou pra ele.
Se quiser, tem vaga.
O Vanoy também, que já tá com uma certa idade, né?
Sim, sim.
Pô, 30 e o quê? 33? 33. É. Mas
menos do que ele esperava. Ano passado,
ele jogou...
O ano retrasado que ele tava no Chargers, ele teve uma produção até que boa, não sei, o ano passado. Caso.
Ele produziu bastante, mas ele jogava mais third downs, assim, sabe? Em situações específicas, né, de pass rush.
Uhum. É a
mas assim, produziu bastante. Acho que ele teve 9 sacks ano passado, alguma coisa assim.
É, ele tem ali. É um jogador que entra em situações bem específicas, né? Não é um jogador, mas. Ele colabora, mas essa colaboração é 4,5 milhões é questionável. É. Mas é, cara, enfim, o Ravens aí se reforçando. É, cara, é isso, eu acho que a gente, o podcast mais rápido aí, né, na casa dos seus 40 minutos, porque a gente tá em época de draft e todo papo tá sobre o draft, e o draft tá no nosso podcast fechado lá pros nossos assinantes, pros nossos apoiadores, então se você quer ouvir a gente falar dos wide receivers, né, a classe queridinha aí, a classe iluminada, a gente vai estar fazendo lá, elencando nossos melhores wide receivers nesse draft aí, e semana passada a gente também falou dos running backs e dos tight ends, então vai ter ali também pra você, não só esse, como tá, assim que você assina, você tem acesso a todos os nossos podcasts fechados desde que a gente começou a lançar. Se você ouvir playoffs de 2000 do ano passado, tá lá, você pode ouvir. Enfim, é isso, vamos fechando. Chama a zebra de volta, no Flash tá acabando. Aquele abraço!